posso ainda referenciar a situação da Aima. Todos assumem a situação complexa, mas não é através de um meio impraticável que aqui foi colocado hoje para discussão, contratando em 60 dias e contrariando as regras da administração pública, que vamos resolver os problemas existentes. É uma declaração simplista, não compaginava com uma ação estrutural para os problemas. É preciso mais, bem mais. Se a extinção do CEF foi polémica e pouco cuidada, a criação da IMA não correspondeu aos fins previstos. Pior foi a passividade com que esta situação foi tratada, com a acumulação de milhares de processos novos, todos os meses, durante meses, sem ação, sem reação e sem respeito pelas pessoas envolvidas. Na generalidade dos projetos em causa, apresentando temas que nos merecem atenção, carecem de ponderação cuidada e integração numa estratégia global e objetiva, vários dos projetos que aqui foram apresentados. O projeto sobre a reposição da manifestação de interesse merece-nos natural desaprovação, mas outros projetos, que podem apresentar questões de legalidade ou até de constitucionalidade, importa vir a verificar em sede de especialidade. Além dos diplomas hoje em apreciação, importa deixar claro que estes não têm uma visão global sobre o problema da imigração. O plano para o Governo, que apresentou há cerca de 2 semanas, vai mais longe. Dispõe de uma visão estratégica, estrutural, não é um documento fechado e todos aguardamos contributos de todos os partidos que proclamaram o diálogo e a necessidade dele, mas que pouco ou nada contribuíram para o seu desenvolvimento. Onde estão os contributos preocupados do Partido Socialista? Onde estão os contributos preocupados do Partido Comunista? Ou dos Verdes? Ninguém esteve preocupado em apresentar mais nada que aquilo que estava apresentado. Concordam? Assentam com tudo aquilo que já foi apresentado até agora? O plano de ação integra soluções específicas para o acordo de mobilidade da CPLP, o qual nós concordamos. Resolve um problema que se mantinha preso por arames e que exigia uma apreciação. Também esse foi sucessivamente adiado. O reforço da fiscalização, através da criação de equipas para combater os abusos, saudamos a sua existência, saudamos a sua necessidade e saudamos, acima de tudo, a sua eficácia no combate das decisões que ainda estão por tomar. As 4 dezenas de medidas acrescentam direitos, não restringem. Regulam. Portugal acolhe, com dignidade e com cuidado. Se é verdade que precisamos dos imigrantes, estes precisam e acrescentam e contribuem para a economia do país, mas que lhes tem que também dar uma oportunidade para lhes conferir integração, para contar com eles para, em simultâneo, proporcionar trabalho, vida, família, futuro, ajudando a construir o nosso futuro e o crescimento da nossa economia, sem traumas, sem demagogia e sempre com humanismo. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Peço-lhe que indique como é que pretende responder. 1 a 1. 2 a 1. Muito obrigada. Vamos deixar que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, Sr. Deputado António Rodrigues, cumprimentá-lo. O Governo acabou com as manifestações de interesse e voltou a introduzir o modelo que Portugal já teve, que é dos vistos terem que ser solicitados na rede consular. Acontece que o próprio plano de ação do Governo prevê, porque sabe que essa medida vai falhar, que haja uma regularização extraordinária por decisão discricionária da administração. Como o Governo, o Estado português vai lançar um grande plano de obras públicas, um novo aeroporto, uma travessia, acessibilidades, alargamento da rede metro, etc., tem necessidades na agricultura, sabe que o que acontecerá será uma repetição de um filme do passado que correu mal. O senhor deputado recordar-se-á dos consulados que tiveram que ser encerrados porque o seu acesso em Kiev ou em Bissau, estava controlado pelas máfias. E conhece também a realidade espanhola, onde existem milhares de imigrantes que são necessários para as campanhas agrícolas, que estão em situação irregular. E a minha pergunta é ao Sr. Deputado. Reconhecendo o Sr. Deputado, o Governo que apoia, que entrarão milhares de pessoas em situação mais frágil do que entram agora, e reconhecendo nós que o processo de criação da AIMA foi uma catástrofe e que o Estado português falhou aos imigrantes. O problema é que o fim da manifestação de interesse, Sr. Deputado, e substituir isto por uma regularização administrativa discricionária vai deixar milhares de trabalhadores no limbo, desprotegidos. Nós já tivemos esta realidade no passado para construir o alargamento do metro, a Expo 98, um conjunto alargado de obras públicas, e depois foi preciso regularizar de forma extraordinária. E é esse modelo que nós estamos a reintroduzir, infelizmente, em Portugal. E nós ouvimos as várias vozes, nomeadamente representantes do setor da agricultura, que se chamaram a atenção, que não se pode voltar ao tempo em que se demora 11 meses para obter um visto de trabalho. E o que acontecerá, como acontece em todos os maus exemplos internacionais que o Governo quer importar, é que teremos milhares de trabalhadores em Portugal em situação precária, desprotegida e na mão das máfias, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu fico um pouco confuso ao ouvir o Bloco de Esquerda em perguntar-lhe se como é que vai ser daqui para a frente com tantos imigrantes em situação de regularidade. Mas eles agora estão em situação de regularidade. Não. O Sr. Deputado não se apercebeu que há 400 mil pessoas à espera de ser regularizados? Acha que isto é normal para um país? Acha que este é o país que quer, em que esteja tudo em contentores ou à porta da AIMA, à espera de ser regularizado? Se é o país que quer, não é o país que nós queremos. E por isso ficará o Sr. Deputado com esse ónus. O Sr. Deputado António Rodrigues, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Durante a campanha eleitoral, o líder do seu partido disse que tínhamos que arranjar alguma forma de cotas, respondendo a uma interpelação que tinha sido feita na altura pelo Chega. E eu queria lhe perguntar, então, se hoje o PSD vai concretizar esse desígnio de Luís Montenegro, que é votar a favor da reintrodução, da introdução de cotas na imigração em Portugal. Cotas como, aliás, vários países têm. E, portanto, o Sr. Deputado diz, na especialidade podemos trabalhar isto. Então, Sr. Deputado, em vez de se unir ao Partido Socialista hoje, o que nós sugerimos é vote a favor das nossas propostas e, na especialidade, estaremos certamente prontos para negociar e para chegar a um acordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, Sr. Deputado, a CPLP. É que Luís Montenegro disse uma coisa em campanha e nós ouvimos-lo em Cabo Verde dizer que vai agilizar mais os vistos da CPLP. Ó, Sr. Deputado, atualmente, quem vem da CPLP está dispensado de seguro, de comprovativo de meios de subsistência, eles não têm que dizer o que é que têm nem onde é que têm, de cópia do título de viagem e sequer de estar presencialmente aqui. Basta-lhe chegar e dizer que vai procurar emprego. Eu queria-lhe perguntar se concorda objetivamente com isto. Se acha que num universo de quase 300 milhões de pessoas, nós podemos dizer a um país de 11 milhões que pode vir quem quiser, como quiser, sem qualquer critério, sem qualquer regra, para as terras portuguesas. Sei que não é a sua perspectiva e não é a nossa também. Mas para isso, não basta conversa. É preciso aprovar medidas e é preciso mudar a lei que temos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, compreendo as suas preocupações, mas o que eu não consigo compreender é como é que quer fazer sucessivamente da regra exceção e da exceção regra. Ou seja, há uma inversão total sobre esta situação e é querer manter aquilo que existe agora, que qualquer pessoa entra sem qualquer tipo de controle, sem sabermos onde é que está, para poder fazer o que quiser e não temos qualquer tipo de situação para poder saber o que é que o país tem. O que o Governo se propôs e aquilo que nós concordamos e que viemos dizer é que o modelo tem que voltar a ser um modelo em que as pessoas declaram antecipadamente o que vêm cá fazer. Se vêm contribuir, muito bem, serão bem-vindos, mas temos que saber antecipadamente e temos que ter um mínimo de regularização sobre esta situação. Sr. Deputado André Ventura, quero-lhe agradecer em primeiro lugar ter respondido ao Bloco de Esquerda da forma como iria seguramente responder em parte da sua matéria. Agora, em relação à CPLP, há duas questões que são relevantes. Primeiro, não se tratam os países da CPLP com quem nós temos dívidas de passado históricas e culturais como os Estados terceiros. Em segundo lugar, há uma coisa fundamental. Eu fico preocupado em saber se vai haver 300 milhões de pessoas a virem para esse nosso território, porque nesse caso vamos todos ter que ir passar férias para esses territórios também. Mas não creio que essa questão se coloque. O que nós estamos aqui é criar relações especiais com quem nos merece particular relação. O que o Governo se propõe não é alargar mais aquilo que está já no acordo com a CPLP, é regular. é fazer com que aquilo que era a mera página A4, que era agora preenchida e levada a um carimbo, passar a ter uma documentação válida para que todos possam circular autorizadamente dentro de um espaço onde nós próprios autorizar. Nós vamos manter as regras que vierem depois a ser discutidas aqui e discutiremos aqui, mas as regras são aquelas que já estão anunciadas. Não vamos pôr em causa aquilo que é o acordo que sempre aprovámos relativamente a esta matéria. Em relação às cotas, nós não podemos concorrer com essa vossa vontade de querer limitar em tipo de pacotes que se metem dentro de gavetas relativamente a isso. O que o programa do Governo e o Governo tem na sua proposta é dizer que serão ponderadas em função das necessidades de trabalho que o mercado definirá. Não é cotas dizer entram 300 agora do Bangladesh, entram 450 do Paquistão, entram 500 da Índia. Não! O que nós queremos dizer é que as pessoas são avaliadas em função dos pedidos e em função do encaminhamento que podem ser feitos em termos da economia nacional. É tão só isto que vamos ter que fazer e é só isto que o Governo se vai propor realizar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. António Rodrigues. Começo por saudar o tom, e acho que é o tom correto num debate desta natureza, com base em dados e com espaço para construção de soluções. Respondi-lhe a uma pergunta que deixou no ar e deixava-lhe depois duas de volta. Perguntou ao Sr. Deputado, a certa altura, onde estão as propostas do Partido Socialista neste debate? Eu permita-me devolver-lhe a resposta. Muitas delas, e daquilo que foi apresentado pelo Governo, constava da pasta de transição que foi entregue ao Governo e que, corretamente, o atual Governo manteve. Há um aspecto em que continuidade no que é humanismo, no que é bom acolhimento, é de saudar. E dava alguns exemplos. A promoção da aprendizagem em língua portuguesa, a agenda para o emprego digno, a integração e inserção laboral de refugiados e imigrantes em situação vulnerável, com contratos de acolhimento celebrados, que o Governo continua a reter neste programa, no conjunto das suas medidas, e é algo que o Partido Socialista saúda como positivo, que possa haver reconhecimento desse trabalho. E, noutro sentido também, aquilo que não ficou no programa, precisamente alguns aspectos que já foram referidos, que podem afastar alguns, mas felizmente afastam alguns das políticas de imigração, como, por exemplo, o prescindir de uma política de cotas, manter o perfil da AIMA sem funções policiais, ou até manter a mais-valia que seria a ligação especial à CPLP e aos países do mundo. Porque, de facto, podemos vir aqui bradar aos céus e dizer não, nós queremos imigrantes com um perfil próximo cultural do nosso, diz o Chega. Mas depois, quando se dá uma oferta clara relativamente a países que falam a nossa língua, que partilham a nossa cultura, esses também já não pode ser. Porque a resposta para o Chega é sempre nada para ninguém. Uma solução equilibrada, como aquela que acho que todos os que estamos de boa fé neste debate tentam construir para ajudar as pessoas, ajudar a nossa economia, passa por consensos nesta Câmara. E era isto precisamente que queria deixar como pergunta. Senhor Deputado, falaremos disso provavelmente mais algumas vezes ao longo deste debate, mas no que respeita às manifestações de interesse, parece-nos que a solução que o Governo adotou, a principal modificação legislativa, deixa um hiato. Deixa um hiato em algumas situações em que era necessária haver legislação. Poderemos discutir isso e seguramente o faremos durante esse debate, mas a minha pergunta neste momento é, considera o Grupo Parlamentar do PSD que esta solução de revogação sem substituição por qualquer outra ferramenta ou por qualquer outra adequação do mecanismo da manifestação de interesses é a solução definitiva para vós ou se estão disponíveis para encontrar algo que equilibradamente proteja os migrantes, os afaste das redes de imigração ilegal e ajude a construir uma solução para continuar corretamente a acolher todos em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Tem toda a razão. Para responder, o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas três notas ao Sr. Deputado Pedro Leal Alves, a quem agradeço a pergunta. A primeira é relativamente àquilo que constava da pasta de transição. Isso significa, pela sua declaração, que o Partido Socialista vai aprovar também as medidas do pacote que o Governo vai trazer a este Parlamento ou que aprovará por decreto-lei, sem pôr qualquer tipo de dúvidas relativamente a essa matéria. Em segundo lugar, relativamente à questão das manifestações de interesse, é bom que o Partido Socialista, por uma vez por todas, se entenda. Quando nós dizemos que queremos praticar o diálogo, quando nós estamos disponíveis, e disse-o ali, na cima do púlpito, que estávamos disponíveis para discutir, afinal de contas, estamos à espera de ouvir. Nós estamos disponíveis para trocar impressões e poder construir novos modelos sem portas totalmente fechadas. Disse-o também ali de cima. Estamos disponíveis para refletir, para discutir, não temos políticas fechadas e iremos até onde for possível para encontrar o maior consenso possível numa matéria que tem a ver, como eu dizia há pouco, com a vida das pessoas, tem a ver com as pessoas que cá estão, tem a ver com os portugueses, mas tem a ver também com as centenas de milhares de pessoas que estão em Portugal sem qualquer tipo de orientação e globalização. Quando nós falamos das manifestações de interesse e da forma como foi, era preciso tomar uma medida drástica relativamente àquilo que estava a acontecer. Não o tivéssemos feito, hoje não tínhamos 400 mil, provavelmente tínhamos 500 mil pessoas à espera de uma qualquer apreciação. E por isso, era preciso travar este fluxo, porque há muito imigrante que também está desempregado aqui.